Como está, olha, muito obrigado por teres aceitado, muito fixe mesmo, a sério, fiquei muito feliz, porque para além de admirar o trabalho e já conhecer, olha, começo logo por aí, logo a partir. Eu tento sempre convidar, neste caso, fotógrafos, fotógrafas, pá, cantores, cantoras, bateristas, bateristas, e às vezes eu não consigo e fico tramado, fico mesmo triste, sabes? E por acaso até, olha, é uma das perguntas que tinha a fazer, até podemos começar logo por aí, sem problema algum, que é o profissionalismo, que é, eu achei super giro. Tu respondeste prontamente, super ágil, e é incrível, sabes, porque eu sou um. Eu estava a falar disso a semana passada, precisamente com um amigo, a dizer: pá, eu quero acreditar que de facto estas pessoas têm mérito, estás a ver? A malta de. Porque, pá, na nossa área, por vezes, um rider técnico, um ensaio, um horário, um vocalista que vem sempre tarde, eu não tenho muita paciência, sabes, para isso, não consigo imaginar como é que essa malta tem trabalho. Tu achas que isso é mesmo determinante na área dos fotógrafos ou no teu caso em específico?
É obrigatório. Há uma coisa que eu tento fazer sempre, e acho que fiz contigo também, que é fazer com que as pessoas não encham de informação via Instagram, via mensagens. Eu reencaminho tudo para o mail para garantir que os e-mails ficam lá, arrumadinhos no sítio certo e que eu vou responder dentro do que é uma data lógica e regra geral, se precisam de resposta imediata, porque é muito comum nós sermos requisitados, tipo, olha, depois de amanhã dá, depois de amanhã não dá. E como eu tenho uma luta muito grande com a minha agenda, tento mesmo que essas respostas também sejam célebres da minha parte. Ultimamente ando a falhar um bocadinho mais, porque ando realmente tão ocupada e ando ao ponto de nem sequer parar na minha própria casa, né? Se eu for contar nas últimas 3 semanas, eu tive 11 dias em que, pronto, não dormi em casa. E aí, quando tu estás fora de casa, aquela logística de chegar ao momento do teu dia em que vais responder aos e-mails, em que estás efetivamente parado, é muito diferente quando estás noutro espaço, não é? Que não seja o teu escritório habitual ou o que seja. Então ando a falhar um bocadinho. No entanto, não é uma falha de invisibilidade, não significa que eu não vejo os e-mails. Eu sei que aqueles e-mails podem esperar um bocadinho até serem respondidos. Mas, regra geral, eu estou demasiado online, não é? E sim, é mesmo importante que, se tu fores o primeiro a responder, se aquela pessoa pediu orçamentos a mais não sei quantas outras pessoas, possivelmente vais ser o primeiro a ter essa oportunidade. Se tu fores realmente a primeira pessoa a partilhar imagens, se tu enviares os trabalhos ainda mais cedo do que é previsto, e neste universo da internet e da rapidez, eu tenho duas hipóteses: ou estou a enviar trabalho ao longo do dia em que o estou a fazer, ou seja, imagina, estou a fotografar um concerto e estou no teste de som da tarde, e invariavelmente eu tenho que mandar imagens antes do concerto, desse momento, para serem usadas nas redes, para tentarem cativar mais uma outra pessoa a aparecer nesses concertos. E também tenho sempre que enviar as fotografias na própria noite, ou pelo menos quando me dizem sempre, é aquele limite até ao meio-dia, que é quando depois as imagens têm que ser partilhadas. E é um hábito que tu tens que ter desde o início, e é uma rapidez que te é exigida. E depois é óbvio que podíamos todos escolher melhores imagens, fazer um trabalho mais bem feito e mais polido, mas não dá, não é? A pressa urge. E então isso tem que se aplicar mesmo a tudo, as respostas de e-mails, respostas de mensagens e telefonemas e não sei o quê. Mas é horrível. É horrível, seja, mesmo estar sempre online e regra geral, tens que ter ideias para ontem e tens que estar disponível para estar nos sítios e agora nesta altura de festivais de verão, e eu nem sequer faço aqueles que são aquelas maluquices de 300 palcos, mas depois faço outros em que sou só eu a fotografar. E então acrescenta, não é? Acrescenta o peso de seres a única pessoa, de seres também tu um veículo daquela informação, portanto, acho que ninguém. É uma coisa engraçada que é, surgiram novas profissões agarradas a estas coisas das redes sociais e pronto, e até é uma coisa, mas o teu trabalho é partilhar coisas na internet, é criar conteúdos, acho que ninguém se apercebe do trabalho e do tempo que também um fotógrafo, se tiver essa intenção, não é, de partilhar as fotografias e as coisas também nas suas redes sociais, e transformar-se também num veículo de informação, o trabalho que isso dá e o tempo que isso nos rouba, porque não é só o editar fotografias, é partilhares e preparares conjuntos de fotografias diferentes conforme os sítios. Porque se é o Instagram é uma coisa, se é o Facebook é outra coisa, se é o teu site pessoal é outra coisa, se partilhas sobre. Pronto. E então, acho que é fruto da minha existência na internet, também a minha comunicação na internet tenta ser o mais rápido possível, nem que seja para não acumular muita coisa. É isso.
Tu consegues gerir mais ou menos, olha, é super fixe o que tu estás a partilhar, sabes que eu vou ter algum retorno da malta. As pessoas gostam mesmo de saber isto e é mesmo muito giro, estás a falar nisso, eu ouvi-te a falar nisso numa entrevista, nesta questão do profissionalismo e da rapidez, e eu achei, olha que giro, olha que fixe, porque eu sinto que não se fala e parece que às vezes é quase pesado quando tu dizes, opá, eu agora estou um bocadinho entalado, pá, surgiram logo tantos ensaios e eu estou aqui um bocadinho à rasca e a malta diz, mas não é bom, e eu digo. Eu adoro o que eu faço, mas eu acho que a malta não percebe. É o que estavas a explicar, é esta adaptação e este não é?
É overwhelming. É overwhelming, ou seja, eu sinto-me muito afortunada por ter tantas coisas e, acima de tudo, os festivais que ando a fazer, ou seja, sou mesmo só eu a fotografá-los. Eu agora costumo dizer que entrei na minha temporada do jazz, ando a fazer o jazz no Guttgarten, que é um festival de jazz que acontece no Instituto Goethe ali no Campo Martins Pátria, e são 5 dias, mas não são seguidos, é 2 dias numa semana, 3 dias outra semana. E depois vou fazer o jazz em agosto, que são 9 dias seguidos, alguns com 2 concertos, outros com um concerto. E no meio disto tudo, este fim de semana fiz um concerto no TBA, no Teatro do Bairro Alto, que também é malta do jazz, o Alan Parker e o Armin Drake. E isto é tudo tipo incrível, né? No espaço de 3 semanas ou 4 semanas. Eu não paro e estou sempre nestes universos e é super fixe. Mas tenho as pessoas que estão próximas de mim, às vezes já é um bocado naquela coisa do Vera, tu não estás mesmo muito cansada? Eu estou. Então ainda estás a conseguir apreciar? Eu já não sei muito bem. Mas ainda consigo, com isto tudo, encaixar outras coisas, só porque sim. Então eu acho que tu ficas meio viciado neste volume de coisas. Mas encontro muitas vezes a falar demasiado no quão cansada estou, na quantidade de coisas que tenho para fazer. Então, se tu me perguntas se eu estou bem, regra geral, eu respondo-te com uma lista de coisas que tenho para fazer naquela semana. Mas depois é meio viciante, não é? Tu habituas-te a um certo ritmo e continuas e estás sempre e não paras e não vês o fim, ou se vês o fim, é um fim para daqui a não sei quantos meses. Então é preciso mesmo termos este discernimento de parar e pensar, eu estou fixe, eu estou a gostar mesmo do que está a acontecer e tentar ter este distanciamento também perceberes que não dá para estarmos sempre a responder com aquela coisa do estou cheia de trabalho. Não, é olha,
Claro.
tenho uma semana atribulada, mas estou a levar um passinho de cada vez, mas é super natural que. Quem não está muito habituado a um ritmo deste observa de fora e fica assim um bocado assustado. E é isso, e não é nada fácil, não é? Tipo, esta coisa de fotografares música ou fotografares qualquer coisa hoje em dia, né? Não é só o trabalho que tu, não é só o teu estar físico no momento, não é só, tal como vocês músicos, não é só o tocar, é tudo o que antecede. E tudo o que é depois, porque o concerto acaba e há coisas para arrumar, e há uma viagem para fazer, e o concerto acaba, e para mim há uma série de trabalho depois que é longo. E então, pronto, é natural que andemos todos assim a mil. E este pós-Covid fez com que muitas coisas acumulassem, e então é isso.
É curioso, não é? É uma fase de. Eu dou por mim, às vezes, a chegar a casa e tenho tudo por fazer, a roupa e não sei o quê, porque sais para um ensaio, é isso, ficas 2, 3 dias fora de casa, depois voltas e é tudo a correr e são os horários outra vez, mas há qualquer coisa viciante e fixe nisso de. Ah, chegar a casa tarde, arrumar a bateria, é tudo tão. Não sei, é qualquer coisa fixe que é qualquer coisa talvez familiar, porque já o vais fazendo há tanto tempo.
É a tua vida, não é? Ou seja, de certa forma tu começaste por fazer isto porque era divertido e porque no meu caso, colocava-me ao pé das pessoas de quem eu gostava e que eu admirava ou que estavam a fazer alguma coisa que eu achava que era importante e interessante pela cena cultural da minha cidade. E depois vai crescendo, e então já não é só estar com amigos, é aquela ideia do entusiasmo de estar em sítios com mais gente, e em sítios maiores, ou coisas assim mais solenes. Então é super natural que haja sempre, esteja latente esse entusiasmo, mas o tempo também vai passando, e é óbvio que tu, ou consegues alimentar isso com. Ou seja, eu falo muito numa ideia de drive, não é? O que é que te move para tu fazeres uma coisa incessantemente, mesmo que ela seja estupidamente cansativa. E mesmo que ela te roube muito tempo pessoal, porque depois, como é que eu repito esta frase inúmeras vezes, que é uma rapariga com quem eu trabalhei no ambiente festival, costumava dizer que o avô dela tinha partilhado com ela a seguinte máxima, que é nunca trabalhes nos sítios onde as outras pessoas se divertem, porque invariavelmente o teu trabalho vai acontecer durante o fim de semana, naquele horário pós-laboral em que os teus amigos vão todos jantar fora e beber uns copos ou conviver, não é? E tu tens alguma coisa para fazer. Então, essas coisas começam a encaixar e a ser um bocadinho mais difíceis de gerir. Mas há esse entusiasmo e tens que perceber também muito bem o que é que te move para fazer estas coisas, não é? Se é só o dinheiro, se é uma ideia de contribuir para alguma coisa. Se é o desenvolveres o teu dom, o teu talento e o medium que tu escolheste para trabalhar, se não sabes fazer mais nada, portanto as coisas são muitas as razões que nos levam a usarmos demasiado tempo pessoal e transformá-lo em tempo de profissão, acho eu.
Olha, muito, muito, muito bom. É impossível aqui eu conseguir resumir aqui, neste cerca de 30 minutos que vamos estar aqui, também não é essa a intenção, resumir aqui um pouco da tua biografia e do teu trabalho, mas queria também partilhar aqui com a malta que ouve a Rádio Universitária de Minho, que vão ouvir isto amanhã, e com a malta que está aqui, que possa eventualmente não estar completamente a par, a maior parte estará com certeza. Estão aqui muitas pessoas também a deixar comentários e tudo mais. Eu vou relembrar que vocês têm um ícone com um ponto de interrogação aqui no canto inferior direito, já está lá alguma pergunta a chegar, daqui a pouco vou tentar colocar. Tu começaste no Barreiro e citando aquela velha máxima da canção, o que é que o Barreiro tem?
O que é que o Barreiro tem? O Barreiro tem desde. Melhor, eu comecei a prestar muita atenção ao que se passava no Barreiro, exatamente na altura em que fui estar para Lisboa. E então o Barreiro tinha, e tem, uma série de pessoas que faziam música, que não era naturalmente a música mais popular ou mais comercial ou que iria funcionar melhor. E para além de fazerem música, organizavam os seus próprios concertos e depois as coisas foram tomando algum gás e sendo o Barreiro uma cidade com uma história de associativismo muito forte, também essas pessoas criaram associações e essas associações começaram a ganhar alguns apoios municipais e hoje em dia coisas muito maiores, ao ponto de conseguirem não só fazer uma programação de concertos para as próprias bandas tocarem, mas coisas para trazerem bandas de fora. Havia como é que eu ia dizer? A pessoa responsável pela cena da juventude da Câmara Municipal, na altura, era também alguém muito ativo e que fazia com que as pessoas sentissem vontade de contribuir e fazer acontecer. Havia espaços para as bandas ensaiarem, esses mesmos espaços eram espaços onde podiam tocar, e essas associações que eu estava a falar, é uma que é a outra, que faz desde 2004 até hoje em dia um festival que é o Outfest, que é o Festival de Música Exploratória do Barreiro, que na verdade é o festival que eu começo a fotografar. Ou seja, eu comecei a fotografar de forma muito regular nesse festival com essas pessoas e continuo a fazê-lo, e para tu teres ideia, um amigo meu. Este que também sempre fotografou o festival, este ano vai tocar no festival, que é o Pedro Roque, com o seu projeto chamado Cavernância. Então o Pedro vai tocar com uma música, Maria da Rocha. Eu fui este fim de semana fotografar o ensaio deles numa premissa de antecipação do que há de ser o concerto deles neste festival que vai acontecer em outubro. Então desde 2005 que eu fotografo sempre este festival, fui um bocadinho mais baldas nos dois últimos anos por sobreposições, E a outra associação que existe, que é a Ipachu, faz desde 2000, o festival que é o Barreiro Rocks, que na verdade agora já não existe, terminou em 2018, se não estou em erro. E também esse festival eu comecei a fotografar muito regularmente. Então, esta minha ligação a músicos, a cenas que têm a ver com universos musicais da minha cidade, fez-me sentir que eu contribuía de alguma forma também para o passar de palavra. Há uma série de anos atrás existia uma cena na internet que era o Fórum Sons, que era uma cena muito importante, na verdade, onde gravitavam muitas pessoas que são hoje em dia programadores de música, curadores. Muitos dos jornalistas que hoje em dia escrevem sobre música e sobre cultura em Portugal, gravitávamos todos por ali. E então a minha premissa era sempre termos imagens para mostrar o que estava a acontecer na minha cidade. De uma forma muito inconsciente, esta minha ideia de documentar o que é que se passava por ali entusiasmava-me numa tentativa de passar palavras sobre uma cidade que era um subúrbio, que está demasiado perto de Lisboa, mas ao mesmo tempo demasiado longe para um adolescente. E então o Barreiro tem pessoas fixe, tem uma cena de associativismo, tem uma facilidade muito grande em as pessoas que tomam conta de espaços muito interessantes os cederem para tu fazeres lá os teus concertos. É uma casualidade, não é? Eu poderia ter-me ligado ao pessoal do desporto ou do skate e ter acabado a fotografar isso, mas houve este entusiasmo por pessoas que faziam concertos e que programavam música, música que eu nem apreciava totalmente na altura. A minha cena favorita quando era adolescente era aqueles universos R&B e pop, não é? Eu lembro-me que assim, o primeiro concerto que fui sozinha no Barreiro foi para ver, sei lá, os Guardiões do Subsolo ou uma coisa assim qualquer. E depois de repente vejo-me a fotografar uma cena que era o início de uma cena noise no Barreiro e depois uma cena mais garage rock. Portanto, é uma casualidade de eu gostar mais de se calhar de ir a concertos de música que não me dizia muito do que ir para um bar, discoteca. Dançar, não é? Eu lembro-me que a minha noite de, tipo, como é que é, jantar de finalistas do 12º ano, a maior parte das pessoas foram para uma discoteca e eu fui para um bar antigo que era o Portão, onde só passava cenas tipo, pá, garage rock lixado, estava eu e mais dois colegas da minha escola secundária, portanto, são coisinhas muito pequeninas, acasos, não é? E eu nunca fui para a fotografia, tipo, nunca tive essa cena em mente. Foi uma forma que eu encontrei para partilhar o que é que estava a passar ali.
Giro. Tenho muitas curiosidades para te perguntar, não vou com certeza conseguir falar delas todas, mas pode ser que o dia também e te pergunto pessoalmente. Tenho muita curiosidade com esse universo da música, com essa aprendizagem, porque a cena da estrada, dos concertos, é uma cena mesmo muito fixe, é uma cena mesmo muito gira, para mim, pelo menos, de aprendizagem, de reflexão sobre ti próprio, porque é como tu dizias, não é? Esse universo de pá, isto é tão duro, isto é tão difícil, porque é que eu estou a fazer isto? E essa reflexão, pelo menos a mim, vai-me levando sempre a lugares bons, sabes? Vai-me levando sempre.
A verdade é que eu nunca fiz propriamente uma tour, né? Tu próprio, as tuas tours devem ser: vou tocar ao Porto, volto e depois vou tocar não sei onde. Não há tours longas, dolorosas
Sim.
em Portugal. Eu agora tive na semana passada, aterrou num domingo passado, aterrou em Portugal para três concertos, a Emma Ruth Randall, que eu admiro profundamente, eu gosto muito da música dela e aconteceu desta vez ela vir tocar a Culturgest, que é um sítio onde eu fotografo. A Emma faz tours de tipo 2 e 3 meses. A dúvida dela era se os 8 dias que tinha entre a tour Europa e a tour UK, se iria voltar a casa, não é? Aos Estados Unidos, e ainda por cima ela mora em Portland, que é na costa lá do outro lado, ou se ia ficar uma semana, algures na Europa, a tentar descansar. Lixada é isso, não é? Isso é que te deixa num processo de estás a tentar recuperar do jet lag, mas estás todas as noites numa cidade diferente, com pessoas diferentes que estão a exigir muito de ti, porque são pessoas que te querem ver ao vivo ou que te estão a receber e são promotores e querem falar contigo e querem conversar. E o exercício é: mas eu tenho que me poupar e tenho que descansar e não consigo porque estou muito cansada e estou noutro universo. Então, esse processo de análise por causa do tempo das viagens e de análise por causa do tempo que tu tens de espera entre os concertos é um glamour que não existe, não é? Tipo, não há tempo para nada. Eu nunca vivi isso na realidade, porque não há nenhuma banda em Portugal que faça tours longas o suficiente ou que tenha um budget para me levar. Regra geral, o tipo de bandas com quem eu tenho essa convivência dizem-me, pá Vera, nós adorávamos, mas vamos num carro de 5 lugares, todos atolhados, porque agora a dificuldade em Portugal é alugar as carrinhas para fazer as viagens com mais do que 5 pessoas e o material, porque não há
A
carrinhas.
cena é essa. Estava a falar precisamente disso, a opção do. E então, para quem tocava nos anos 90, que era, sei lá, podias até fazer numa ilha, por exemplo, fazer um concerto na Madeira ou nos Açores na quinta, e uma coisa em Faro no sábado, e uma coisa em Bragança, e é tudo
Não, não
carrinhas suadas e carregar baterias, e, ou seja, até falava até nessa dureza, mais nesse aspecto da falta de condições para os músicos, às vezes, por exemplo, nacionais.
é o meu universo nem a minha experiência. O máximo que eu fiz foi a caminho de Paredes de Cor acusar a orelha negra, a carrinha estragar-se e no Porto termos que trocar para outra carrinha. Pronto. Mas não, eu não tenho essa experiência. A única coisa da qual eu te posso falar é estares 4 e 5 e 6 dias seguidos a fazer um festival em loop, que começas a fotografar às 3 da tarde, acabas de fotografar às 3 da manhã, estás até às 6, 7 da manhã a editar, deitas, dormes 2 horas, acordas e começa tudo outra vez. Mas também já não estou em modo acampar, não é? Já me arranjo um quarto hotel em que consigo descansar minimamente bem. E também não. Pronto, são outras dinâmicas, sim.
Curiosamente, olha, está aqui uma pergunta. Eu acho que tu consegues ver aqui embaixo. É o Rui Bandeira, vai ser também um dos convidados deste mês. Pergunta se costumas contabilizar os quilómetros que fazes em cada festival ou já preferes nem saber. Olha, curiosamente, fez a pergunta.
Eu os quilómetros não fixo, mas agora dá para ver aquela cena dos passos, não é? Isto depois também depende dos festivais sobre os quais o Luís está a falar. Se estivermos a falar num festival tipo Recinto, coisas, sei lá, os Nós Alives, que é agora o mais recente e que temos de memória, eu nunca fiz esse festival completo. Eu faço outro tipo de festivais que normalmente se estendem por cidades. E agora, um dos últimos que fiz, aliás, fiz dois em Leiria. Fiz um que é o Festival da Porta, que acontece por o dia grande. Começa às 10 da manhã com workshops e vai até às 3, 4 da manhã em versão mais clubbing. E o dia maior acho que foi tipo, sei lá, 25 mil passos, cá de ser qualquer coisa como 10 a 15 quilómetros. No entanto, por exemplo, agora o último festival que fiz fora de casa, que foi o Nascentes, que é um festival novinho em folha, que acontece numa aldeia chamada Aldeia das Fontes, entre o sítio onde eu estava a dormir e o sítio mais afastado, onde havia concertos, a distância que eu percorria, e isto era longe do centro da aldeia, a distância que eu percorria é inferior do que a distância que eu em Lisboa faço da minha casa até à estação de comboio, onde apanho o comboio, não é? E aí nesse dia, mesmo andando para trás e para diante, não era assim nada do outro mundo, era tipo, sei lá, 10 km, uma coisa do género. Mas não, eu não contabilizar, eu não me preocupo com isso, eu só simplesmente sei que tenho que aguentar. Contabiliza às vezes o número de concertos que faço por dia. E na Porta, ao todo, sozinha, fiz 35, 38 concertos. No Iminente, que é uma loucura e que eu não faço sozinha, somos uma equipa de 3 fotógrafos. Eu lembro-me de contar que num dia fotografei 16 concertos, num dia só. Mas depois também faço festivais que têm outro tipo de funcionamento, que é este que estou a fazer agora da Cinema Jazz, o Jazz em Agosto. São 9 dias, é verdade, mas são no máximo 2 a 3 concertos por dia, ou 2 concertos, mas é no auditório ao ar livre da Gulbenkian. Depois eu estou lá muito tempo porque tenho de estar durante os testes de som. No ano passado, já em agosto, foi todo dentro do grande auditório ou no segundo auditório da Gulbenkian. Então é um luxo, é tipo. Estás a fotografar dentro de uma sala magnífica, depois passas por baixo do palco e sobes para uma lateral. São coisas muito diferentes. Depois há de vir o Outfest este ano, e o Outfest eles fazem por se espalhar pela cidade, por salas muito, muito, muito diferentes. Então tu andas a cruzar a cidade o dia todo. E eventualmente hei de conseguir fazer o último fim de semana do Amplifest, que é no Art Club, e então o percurso é sala 1, sala 2, sala 1, sala 2. Há muitas dimensões. O tremor, que já aconteceu, foi o primeiro que eu fiz, esse é demoníaco, não é? Tu fazes quilómetros de carro para chegares aos sítios onde são os concertos. Demoníaco, mas maravilhoso, no sentido em que tens mesmo que fazer uma viagem. E concertos que acontecem durante caminhadas de 1 hora, 2 horas. Eu faço, é isso, ainda há pouco tempo eu participei numa conversa que aconteceu num espaço em Lisboa que se chama Narrativa, que é uma galeria. Quem está a tomar conta daquilo é o Mário Cruz, e era eu e o Paulo Pimenta, um fotojornalista do Público, a conversarmos sobre esta coisa de fotografarmos cultura, e a maior parte do público são fotojornalistas que tinham vindo do primeiro fim de semana do Rock in Rio e estavam a preparar-se para o segundo fim de semana do Rock in Rio. E o tipo de coisas que eu faço é completamente ao oposto destes grandes festivais. O festival maior que eu faço é efetivamente o Iminente. Quando eu digo maior, neste sentido de muito público, muita gente. E então a minha experiência vai ser super diferente da experiência do Gonçalo e do Rui, que vão continuar a falar contigo neste mês de julho. E são coisas que, na verdade, eu aprecio mais.
Pois olha, não é demais, de certeza, partilhar aqui que tu tens imagens belíssimas no teu blog e não só, e que fazes trabalhos, ou seja, eu ia te perguntar isso, se tu ainda consegues, se consegues, de certa maneira, isso não é o que faz sentido, escolher o que fazes, ou seja, se às vezes és um pouco levada em coisas que acabas por ter de fazer, ou porque aproveitas para fazer, ou porque são convites que tu já.
Eu escolho claramente o que faço. Sim. Ou seja, e a verdade é que as pessoas também, estando eu muito ligada a este universo, não vêm ter comigo para fazer outras coisas. E as equipas são muito fixas, não é? As equipas dos fotógrafos que fazem estes festivais grandes estão fixas, da mesma maneira que eu também tenho a sorte de fazer parte da equipa dos fotógrafos que fazem o Iminente desde 2019. A premissa é realmente, as equipas estão ali, funcionam bem. São muitas horas e mais do que tu seres, na minha opinião, mais do que tu seres um fotógrafo inacreditável e teres sempre resultados espetaculares, há uma cena de capacidade de trabalho e de horas e de boa disposição e de tu estares disponível e estares bem e demonstrares que consegues sempre cumprir com aquilo que te é pedido, porque não podes falhar, não é? Não, que é muito, muito importante, então é natural que as pessoas se agarrem a um fotógrafo ou a um grupo de fotógrafos em particular e fixem as equipas. E então, enumerando os festivais que eu faço ao longo do ano, o Tremor eu faço, vai ser para o ano que vem a minha nona edição, coincidente com a décima edição do festival. O Festival A Porta em Leiria, que eu fiz agora há pouco tempo, eu comecei a fazê-lo em 2018. O Nascentes é um festival novo, mas quem o organiza é a pessoa que me levou para o Festival da Porta, que me conheceu no Tremor. O Lisboa Soa é um festival que eu faço desde o início e há de acontecer em agosto. O Outfest eu também faço desde 2005. O Amplifest comecei a fazer em 2016. O Jazz em Agosto comecei em 2020 no formato Jazz 2020. O festival do Gata comecei em 2018, tenho vindo a fazer até agora. Ou seja, há uma cena de regularidade e num limite também as pessoas que observam o festival de fora também estão habituados, se calhar, a acompanhar as minhas coisas para os acompanhar. Então é super natural que as equipas sejam fixas e que tu faças sempre a mesma coisa, não é? Então é meio cíclico. Então,
Tu
é
consegues
isso.
nessa azáfama toda, tu consegues memorizar coisas sobre os concertos, ou seja, epá, eu estou a curtir imenso este concerto, mas também estou focada nas imagens que estou a fazer. E há concertos que, se calhar, quando não te passa uma coisa tão fixe, muda alguma coisa na tua forma de captar, de te conectares com o concerto.
Se o concerto não está a ser assim tão, tão
Para te
bom, ou
não
se
ser.
não estou a gostar muito, ou se não está
Sim.
entusiasmado muito. Epá, tu tentas fazer o teu melhor trabalho, não é? Mas é super natural e se, tu vais um bocado agarrado ao entusiasmo do que está a acontecer, não é? Se for uma banda que puxa por ti, ou são pessoas que tu queres apoiar, ou que estás entusiasmado pelo que está a acontecer, é muito normal que tu dês um extra. quando não está a ser assim tão interessante, ou quando tu percebes que há uma vibe, uma onda por parte da banda, ou o que quer que seja, é super natural que fiques um bocado, pá, pronto, olha, já está. Mas não é comum desistir. Mas depois o que acontece muitas vezes é que tu sabes que no final do dia o número de fotografias que vão ser usadas são tão reduzidas que é muito normal que quando estás um bocado cansado comeces também a entrar um bocado naquela cena do pronto, eu posso continuar a insistir, mas não
Sim.
vai passar disto, percebes?
Sim.
Então, regra geral, eu viro-me para outras coisas. Eu aprendi, acho, muito com o tremor, esta ideia de não fotografar só o que se passa em cima do palco. Há muito mais, muito mais. E acredito que quem veja, quem acaba por acompanhar festivais e mesmo outros fotógrafos só via Instagram, veja uma amostra muito, muito reduzida. Porque as pessoas quase, efetivamente, até temos algum pudor em continuar a partilhar coisas depois daquele concerto ou daquele festival ter terminado. Daí eu ter um apreço muito grande pelo meu blog, muito velhinho, que está vivo e de boa saúde desde 2006, porque eu sinto que em cada entrada eu consigo contar uma história, não? Contar uma história no sentido em que tu percebes um bocadinho mais além do que é que ali está. Quando eu escolho por partilhar as 10 fotografias que o carrossel me permite ou outra quantidade qualquer no Instagram, é super natural que tu te vejas obrigada a escolher. Tocaram 5 bandas. Uma fotografia de cada uma, mas depois há, mas até há uma fotografia mais fixe, ou duas ou três de uma delas. Então perdes o resto, perdes o contexto. E esse contexto acaba por ser algo que a mim me entusiasma muito também. Portanto, mesmo que as bandas às vezes possam não ser da tua extrema preferência, ou na verdade não se passa muito em palco, não é? Por exemplo, eu adoro concertos do Norberto Lobo, do Filho da Mãe, mas é aquilo, é um homem parado, sentado com uma guitarra na mão. Pronto. Então é super natural que, a não ser que haja um momento mais entusiasmante e que eles se mexam um bocado mais, e a verdade é que quer o Rui, quer o Norberto, são pessoas muito expressivas enquanto estão a tocar. É aquilo que se está ali a passar. Não vai haver ninguém a voar, não vai haver assim entusiasmo nenhum. Mas eu não desisto, ou seja, eu não, tipo, ah, olha, agora. Acabou, não quero saber. E depois lá está, como eu estou numa situação muito particular e muito privilegiada, de regra geral, ser a única fotógrafa presente, eu posso fotografar durante o tempo todo, dentro, obviamente, de um limite de sanidade e de respeito por quem está à minha volta a ver o concerto e quer ver o concerto, porque também, regra geral, não tenho um espaço determinado para mim, não há um pit, não há uma diferença entre fotógrafo e público. Acho que respondi à tua pergunta.
Esta malta são uns malandros e malandras porque é sempre assim, guardam-se para o fim e tu nem imaginas as perguntas que estão a surgir. Eu vou tentar
Não
passar
consigo
muito
ver
rapidamente
nada.
por todas. Nós temos algum tempo limitado, porquê? Porque esta entrevista passa amanhã no programa Português Suave, embora tranquilo, o Sérgio nunca se chateia comigo, mas depois ele vai ser inserido dentro do outro programa também amanhã. E a malta guarda-se sempre para o fim. Mas olha, eu vou-te passar aqui as perguntas rapidamente. Está aqui uma que creio que consegues ver. O que gostas mais de captar num concerto?
Ah, depende do concerto, né? Eu gosto muito de planos assim mais apertadinhos. Tenho andado, aliás, quem passear pelo meu Instagram vai se aperceber disso. Tanto que nós brincamos um bocado no iminente, que é a Natasha e o Cris fazem os planos mais abertos e a Vera toma conta dos planos mais apertadinhos. Não sei, olha, é uma mistura de coisas, é tentar contar assim a história o mais possível, é teres público, é teres realmente a banda bem retratada e com imagens que sejam bonitas, não é? E que sejam momentos que tu achas que são minimamente especiais, e é ter contexto. Se eu for fotografar um concerto, lá está, este último, que é o que eu tenho mais presente, na Aldeia das Fontes, se eu não fotografar minimamente o que é que se passa na aldeia, ou o ambiente da aldeia, ou o extra, não faz sentido. Parece que aquele concerto poderia ter acontecido num sítio qualquer. Agora, quando eu estou lá no Goethe, é muito importante. A ideia do jardim, a ideia das pessoas a conviver, senão a pessoa olha, vê aquele trio a tocar no meio do verde e podia ser num sítio qualquer. Portanto, é um conjunto de cenas, é um conjunto, não é? Depende, ué, se me perguntares o que é que gostas mais de fotografar num sítio em específico, ser-me-á mais fácil responder.
Estavam muito fixe, estavam todas essas fotos, por acaso fui vendo e tens razão. O festival ficou logo na minha mente, estás a ver, tu fizeste um excelente trabalho, porque foi um festival que eu retive imediatamente, não só porque estou muito atento à cena da Leiria, mas não, as imagens eram muito,
É, nós
muito.
estamos cheios de medo. Aquele festival foi a primeira edição assim com o público, porque já tinha havido uma versão mais residências artísticas e uma coisa muito restrita a nível de público. Pá, cresceu demais. Acho que todos, não, ninguém estava à espera de quantidade de pessoas que apareceu. Mas muito lindo, claro.
Mais uma pergunta da Vera, desta vez. Que conselho darias a ti mesma se pudesses falar contigo quando começaste? Adoro as tuas fotografias, by the way.
Epá, é nenhum em particular. Eu acho que o caminho e a maneira como eu tenho vindo a gerir, não é preciso chamar de carreira, mas a maneira como eu tenho vindo a gerir o meu tempo e as opções que tomei e estas eternas questões, que são coisas que dão um pano para mangas na conversa, que é o facto de eu ter duas atividades, de não ser só fotógrafa, mas estas opções, que na verdade não foram tomadas, não foram opções, foram. O meu percurso académico foi outro, depois juntou-se isto. Eu continuo muito agarrada a esta ideia de documentar algumas cenas em particular, de ter muitos amigos no meio disto tudo, ou ter pessoas com quem gosto de passar tempo, facilita-me um bocado a vida, não é? E o facto de eu também não ter uma vontade particular de estar a fotografar só coisas muito grandes ou que tenha uma visibilidade muito grande. Não me chateia, e para tu teres ideia, óbvio que se eu trabalhasse para um festival com uma visibilidade e com milhares e milhares de seguidores nas suas redes sociais, que hoje em dia estamos um bocado obcecados com isto, se calhar também as minhas contas cresciam, também mais pessoas conheciam o meu trabalho. Invariavelmente eu estou a trabalhar em festivais ou com músicos ou o que seja, que têm contas de Instagram, que é, pronto, estamos aqui a falar no Instagram, muito mais pequeninas do que a minha. Então isso acaba por ser. Ou seja, as minhas razões são as mesmas de quando eu comecei lá atrás. E está ótimo assim, não havia grande dica a dar, a não ser tenta dormir um bocadinho mais. Mas também não dá tempo,
Bom,
pronto.
mais uma pergunta aqui, provocar-te aqui, para quando cobertura dos bons sons? Não consigo
Foi
dizer.
tudo lá em 2019. E agora a cobertura do Bons Sons a acontecer é agora em agosto, não é? Há um mini plano. De eu ir este ano também ao Sem Solos. Sim, mas eu estive lá em
Sim.
2019 e fiz o festival, acho que só não fiz o último dia do festival e mesmo assim fiz amanhã, fiz os ensaios todos da malta toda e em 2019 ainda fiz uma coisa pá, que eu adorei fazer, fiz eu e outro fotógrafo que é o Renato que inclusivamente foi ele que fez as fotografias que aparecem a promover as bandas. Que são pá, umas fotografias muito bonitas, de umas projeções com os nomes das bandas pelas ruas de Sem Soldos. Então, ele e eu andámos a fotografar as bandas que foram casadas, não é? Imagina, o Nazar fez um concerto com os First Breath After Coma, os Sensible Soccers fizeram um concerto com o Tiago, e então eu fotografei ensaios de alguns dessas duplas. E o Renato as outras, ele fez a malta que estava mais a norte, eu fiz a malta que estava mais a sul, num género de antecipação desses concertos especiais que a malta do Bons Sons promoveu. Portanto, eu tenho andado por lá. E também, não sei se foi em 2020 ou 2021, foi 2020, em agosto de 2021, eles fizeram uns fins de semana assim mais pequeninos, e eu estive lá também, quando foi o concerto do André Henriques, ando
Vamos
por lá.
lembrar a malta que está tudo muito organizadinho no teu blog, está lá tudo,
Eu
estão lá trabalhos incríveis.
autopesquiso-me para encontrar fotografias também. Portanto, pessoal, é muito fácil. Escrevam Vera Marmel no Google, bons sons, e vão lá aparecer as coisas.
Teu blog, tens de partilhar aqui para a malta, é facílimo, mas pronto, se a malta quiser.
É super tolinho, ou seja, é V-traço, é um ifanzinho, miopia.blogspot.com. Pronto, aquilo foi feito em 2006, nunca esquecer. É muito fácil, é só, pá, é Google, ou então no meu perfil do Instagram está lá o link direto. Pronto, e depois há um veramarmel.pt, como deve ser, que eu na verdade já chacinei um bocadinho, mas também tem lá estes links todos. No entanto, só se consegue encontrar alguns dos links na versão web, disseram-me agora no outro dia. Mas sim, tenho
Olha,
tudo muito organizado na internet.
e esses trabalhos incríveis, tu tens lá coisas muito giras. fantásticas, imensas. Mas pronto, estes trabalhos que fazes também de retratos, essas coisas que fizeste com os DJs, estes convites, estas coisas de assinatura ou de encomenda, podes revelar aqui qualquer coisa. Nós revelamos sempre qualquer coisa em primeira mão aqui na emergência.
Que é coisas que eu tenha, que vá fazer em breve?
Sim.
Na verdade, não há grande coisa. Sabes que eu ando a fugir assim a retratos de sete pés. Acho que os últimos retratos que fiz tiveram assim, foram muito vistos e foram feitos tipo assim, ah, vamos fazer uns retratos em cima do joelho. Foram as últimas coisas do Benjamin para ele lançar a editora nova e o single novo. Não tenho assim nada de especial. Andava aí com uns planos de fotografar só raparigas. Comecei com a Bia Maria a fazer uns retratos assim em médio formato, mas a verdade é que eu não consigo levar muito avante estes projetos mais pessoais. Retratos a culminar em breve. A Mila Dores anda a gravar o disco novo dela com produção do Sampaio, do Sampaio, do Sambado, de Sambado, de Filipe Sambado, com produção. E andamos meio a alinhavar uma data. Inclusivamente hoje foi o dia em que trocámos a data para outra data para fazermos os retratos. Então isso vai acontecer, mas não tem sido muito comum. Assim, fiz aquilo que tu estavas a falar dos DJs, foi uma encomenda do Lux, em que eu fotografei os DJs residentes todos do Lux, e isso foi uma empreitada. Eles foram 10 e foram fotografados 2 por dia ou 1 por dia, e foi. Ou seja, é a tal história que é, vais tipo 5 dias seguidos, mas nunca são 5 dias seguidos, são sempre 3 dias na semana, 2 dias na outra semana, e queres uma coisa mais ou menos homogénea, então, enfim, ao ponto de nos apercebermos que desde o primeiro dia em que eu fiz o primeiro retrato até ao dia em que eu fiz o último retrato, a hora do pôr do sol já estava completamente mudada, e então tinha que ser tudo mais a correr porque o sol ia se pôr e acabava a luz. É um exercício.
Os clássicos, não é? Os clássicos. As clássicas adaptações. Olha, tu ainda te lembras da emergência que nos vais trazer hoje? Estamos aqui mesmo a chegar ao fim.
Lembro. Olha, a emergência que eu te vou trazer hoje é uma banda dos miúdos muito especiais do Barreiro, que na verdade agora estão a tomar muito conta da programação da EPACHU, que é a associação que fazia o Barreiro Rocks, e agora eles fazem e organizam uma programação mensal que é o Chamem os Amigos Fest, que são sempre 3 bandas, numa cena mais garage rock, mas também programam outras coisas noutras salas do Barreiro, e uma delas com muita regularidade, acho que mais do que uma vez por mês, é noutra sala no Barreiro, que é a sala 6, inclusive é a Bia Maria, que já falámos aqui, também já lá foi tocar, trazida por eles. Então este grupo de amigos tem uma banda chamada Humana Taranja. São os meninos que estão a fazer, e é muito divertido porque eu, pronto, para além de ser super amiga da pessoa que os conheceu, que é o Suave, o Nick Suave, o Nick Nicotino, o Picos, o Homem Barreiro Rocks, dos Act Ups e de uma série de outras bandas. Então estas bandas de miúdos tinham espaço para ensaiar no Estúdio King, que é o estúdio do Nick, ao abrigo de uma parceria entre a Baía do Tejo, que é na verdade o senhorio do Nick do estúdio. Então bandas de jovens residentes no Concelho do Barreiro e acho que Moita podiam ensaiar em certas horas gratuitamente. Então já há assim 2 ou 3 gerações de grupos de miúdos do Barreiro que passaram pelo King, e estes últimos desta banda, dos Humana Taranja, para além de passarem pelo estúdio e continuarem a ensaiar lá, agarraram também um bocado esta herança da EPACHU. E são miúdos muito fixes, pronto, e estão a fazer a música deles, a melhorar a cada dia, e fazem os seus videoclipes, e fazem as suas cenas todas, e quando lhes fiz uns retratos a primeira vez, também ajudaram imenso nas ideias e nas coisas que queriam fazer acontecer, e então é meio que os nossos protegidos. Então foi essa banda que eu escolhi.
Muito fixe, eu espero agora que a Rumo tenha conseguido também já agilizar, porque normalmente nós fazemos depois uma entrevista posteriormente com.
Uma ficha, com eles,
exatamente,
bom.
por emergência, portanto, se tudo correr bem, deve estar já, ou já agilizado, ou vamos agilizar brevemente. para depois terminar esse destaque aqui no Português Suave. Então isto vai aqui a um. A emergência é um loop. E vamos ver se não para por aqui. Vamos ver se para o ano fazemos mais. Mais e melhor, não é? Antes, se não, para, andamos sempre a correr, não é?
Sim, não, mas é super fixe. Depois a questão é que muitas destas novas bandas de miúdos, à imagem do que já é muita gente, pá, perceberam que não dá para fazer só música e agarram-se a uma série de outras atividades que, na verdade, acabam por ajudar outras pessoas a mostrar a sua música. E então, pá, tens esta malta ali no Barreiro e um exemplo inacreditável disso é outra banda que são os First Breath After Coma, que também têm a Casota Collective e que também trabalham quase todos através da Omnicord na produção de um monte de coisas. Então é esta ideia de seres multifacetado e de teres mais do que só a tua música, também faz com que a tua música seja mais especial. Cada vez que me perguntam, então, quando é que passas a ser só fotógrafa? Eu pergunto-me, será que o facto de eu fazer mais do que só fotografia não transforma a minha fotografia em algo mais especial, não é? Tens muitas valências na tua existência. E acredito que todos eles também ganham muito com isto, não é? Com o contacto com os outros, de verem os outros a tocar, de perceberem como é que os outros funcionam para agendar um concerto, para preparar um concerto, perceber o trabalho que dá montar um concerto. Então estas coisas todas são mais-valias que muitos músicos hoje em dia têm e não é preciso ir muito longe. E pronto, então eu valorizo muito estas novas gerações que...
Referiste muitos nomes aí de bons exemplos de se aprender a fazer e de ir crescendo. Até olha, o Benjamin com editoras, as produtoras, os estúdios, os músicos porem as mãos na massa é muito importante. E é como estavas a dizer, o nosso day job pode ser tanta coisa que vai alimentar isso de alguma forma. E é importante, temos crescido muito musicalmente, eu creio, por causa disso.
Opa, sim, em limite percebes quando alguém tomar conta de tudo por ti. Do quão bem essa pessoa está ou não a fazer o trabalho, porque tu já passaste por isso tudo, não é?
Okay. Exatamente. Vera, olha, muito obrigado. Vamos ter que ir. Estamos aqui on fire em Braga. Olha, muito obrigado. Foi uma conversa incrível. Foi mesmo muito difícil estar aqui a conversar contigo. Olha, também poder conhecer-te assim um bocadinho mais e falar contigo. Continuação desse trabalho fantástico e incrível. Continua aí a dar imagens assim incríveis ao mundo. E muito obrigado.
Sim, obrigada eu também mesmo pelo convite, pela ideia que isto não fica só aqui, também passa na rádio, que é uma coisa que eu gosto muito, e conversar, pronto, conversar é sempre fixe. Bom.